Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Sim, nesse caso, e que eu não sei o que me incomoda, tem algo que me incomoda, eu tenho que, não posso ficar tomando decisão em cima disso.
Sim.
Né? Aí eu tenho que olhar para aquilo que me incomoda realmente. Certo? Aquilo que me incomoda, muitas vezes, são coisas minhas, podem ser coisas minhas projetadas na pessoa, que não tem nada a ver com a pessoa, sabe? Projetado aquilo que são sonhos meus que eu coloco na outra pessoa. Sim. Ou pode ser coisas reais que eu estou ali e não estou querendo ver na outra pessoa. Aí dá essa sensação de incômodo que vai misturando muito. Isso pode ser, muitas vezes, comportamentos estranhos, né, que a pessoa tem, possa ter, homens e mulheres possam ter, situações assim que eu acho que, né, eu sinto uma certa estranheza, mas não sei exatamente o que é, se aquilo é da pessoa ou não é, que confunde com meus sentimentos.
Sim,
também, né?
Sim.
Às vezes a pessoa é um verdadeiro canalha ou uma mulher canalha que está ali na frente e eu amo.
Sim,
né?
Sim,
eu amo,
sim,
porque
sim.
Eu fico tentando ver o lado bom. Tem situações em que pessoas, por exemplo, a gente vê muito isso, não, feminino, masculino também, é igual, mas a gente vê muito isso, em que somente aquela pessoa, somente ela, consegue ver o príncipe encantado ou a princesa encantada naquela pessoa horrível. Né? Vocês já viram isso?
Sim.
A pessoa é horrível, comportamentos horríveis, agressivas, às vezes doentes e tudo mais. E aquela pessoa, aquele parceiro ou parceira, ela vê o encantamento, que ela ainda fica defendendo aquela pessoa, que ela acha, só ela vê aquele olhar.
Sim.
Né?
Sim.
Que é aquele monstro, né? O tema da Bela e a Fera, né? O meu amor vai transformar um monstro num príncipe.
Ah, sim.
Tem quanto tem gente que trabalha com isso? E monstros, homens e mulheres, né? Que o meu amor vai transformar. E isso mantém, às vezes, relações terríveis. Que
sim.
Eu acho que um dia aquela pessoa vai olhar pra mim e aí vai desencantar. Porque a bruxa má fez,
sim,
ela se tornar uma pessoa horrível, mas eu vejo
o lado bom.
A princesa e o príncipe encantado que habita ali dentro.
Sim.
E a ilusão minha, né? Então, a gente, quando nós temos que olhar para essa relação, uma coisa que nós não fazemos é o contrato emocional. Nós não fazemos contratos emocionais em relações. E nós temos. Contrato, assim, o que eu espero da relação, o que a pessoa espera da relação.
Expectativa e realidade, né?
É, não exatamente.
Tem, né? Exatamente. O que eu penso de uma relação? O que você pensa da relação? Porque às vezes a pessoa quer uma relação livre, que eu posso ficar com outras pessoas e tudo mais,
sim,
e eu quero uma relação monogâmica que só fique comigo.
Ah, sim.
Já dá briga isso aí, né? Às vezes, por que a pessoa precisa de ajuda para quê? Né? Como que eu posso ajudar a pessoa? Né? Então eu posso perguntar, como eu preciso de ajuda? Como eu posso te ajudar quando,
sim,
você precisa? Quais são os sinais?
Pois é.
Quando você fica quieto ou você fica quieta, eu deixo você ou eu pergunto a você?
Sim. Ah, eu vou falar que isso foi uma coisa que mais demorei tempo para aprender. Se o Mário estiver ouvindo, ele sabe bem. Porque me dá muita angústia ver que a pessoa está com um problema e a pessoa quieta. E ele,
sim,
quieto.
Eu passo por isso.
Hoje em dia, olha, é que também, né? Mais de 30 anos você aprende. Mas assim, ele tá daquele jeito, pega um chocolatinho, coloco ali, tá tudo certo. Na hora que você quiser, você fala, em uma hora a pessoa vai falar. Eu vou ali rapidinho,
tá,
vou com o microfone junto.
Deixa
porque...
eu só vai fazer lá.
Que tem pergunta da Joyce.
A Pri deu risada e ela falou que adorou o relacionamento Porta da Esperança.
É a Porta da Esperança, Silvio Santo. Né? A gente vê aquela pessoa, homem, mulher, e a gente acha que aquilo vai resolver meu problema de solidão, vai resolver meu problema de ter filhos, vai resolver meu problema de juntos, somos felizes, num barco, numa ilha encantada, sabe?
Ah, essa vida.
Essa é a Forte Esperança.
Então vamos lá. A Joyce falou, fiquei quase um ano separada do meu marido e foi a melhor coisa que eu fiz. Tínhamos brigas bobas por poucas coisas, porém eu ali do lado dele, ele não se esforçou para mudar. Na hora que ele se viu sozinho, calma, deu um estalo na mente dele. Depois vamos voltando, estamos super bem, graças a Deus.
Que legal, Joyce.
Falou que o áudio tá bem ruim, será?
O áudio tá ruim?
Será que é...
É do celular?
Pera que agora eu tirei tudo daqui.
O áudio da onde tá ruim, será?
É, da onde, Joyce, tá ruim?
É, Joyce, diz aí pra gente, se é o do celular, você tá ouvindo no Instagram, ou se é aqui o da rádio. Adriana, também te amo, amiga. Ah, que bonitinho. Te amo, Martinha. E vamos lá. Então, ela deu um tempo, a coisa tava ruim, eles acharam que iam separar. Aí o cara pegou esse... Acontece muito, né? Às vezes tem que dar um susto no outro. A gente vê essas relações, né?
Sim.
Pra ver, assim, se... Mas a pessoa, no fundo, não quer separar. Não sei o caso da Joyce, tá? Mas às vezes eu acho que fica tão... Aí eu falo assim, vou só dar um susto.
É, mas às vezes tá
o problema é se você espera uma coisa do susto e acontece o contrário.
É, fica pensando.
Porque as pessoas, às vezes, têm medo de fazer isso. E, assim, o que vem dos relacionamentos ciumentos, né? Que aparece o ciúme, assim, eu tenho medo da pessoa encontrar uma pessoa melhor que eu.
Então, né? Melhor não dar um tempo.
É melhor não dar um tempo. Vai que encontre, né? Porque eu me sinto tão mal, eu fiz tão mal para aquela pessoa, e tem gente que faz isso, né? Então, vamos dar uns conselhos, né? Assim, o que fazer com as pessoas que estão separadas, estão com medo agora? Né?
Você tem mais falar, falar qualquer coisa, mas falar da alienação parental, porque eu acho super importante.
Ah, sim, sim.
Quem estiver ouvindo, tiver filhos e estiver separado, né? Do não fazer, por, né?
Olha, existe uma coisa muito importante assim, por exemplo. A gente separa da outra pessoa que a gente escolheu a ficar. É uma das poucas escolhas na vida da gente. É a escolha do relacionamento. Uma das poucas na nossa sociedade. Né? Então, nós escolhemos ficar com alguém. E também escolhemos não ficar. Isso diz respeito aos dois, mas ninguém.
Aí entra uma pergunta que eu ia fazer também. Não, é de como explicar a separação para os filhos de uma forma, tipo, saudável, assim.
Sabe, às vezes, os filhos... Veja, a partir do momento que os filhos sabem que eu vou ser pai e vou continuar sendo pai, independente de ser separado, eu não me separo dos meus filhos, e que a mãe vai continuar a ser mãe e ela não se separe dos filhos, os filhos se sentem seguros, porque eles acham melhor que os pais não briguem, porque o pior... do que uma separação é pais que ficam brigando, se ofendendo na frente dos filhos. Isso é pior, mas muito mais traumático.
Sim.
Hoje em dia, que a gente chega numa escola e pergunta assim, quem tem pai e mãe a vida inteira? Quase ninguém levanta a mão, né? A separação, ela é mais comum do que a gente imagina e afeta muito menos as crianças. Sente falta de pai, mãe, de casa, de família e tal, mas isso é trabalhado bem. Mas brigas internas, não. Então, o que falar para os filhos? Eu continuo sendo seu pai, né? A sua mãe continua sendo sua mãe. A alienação parental, ela ocorre quando a mãe olha para os filhos ou o pai olha para os filhos e vê a mulher ou o marido nos filhos.
Entende?
Ela projeta isso. Então, o que ela faz? Faz muitas vezes. Eles pegam e tentam os filhos como aliados contra aquela pessoa, porque eu tô com muita revolta porque a pessoa me abandonou, me traiu. Né? Aí eu boto os filhos como aliados. Tem mães e homens também, mas isso eu vejo mais nas mulheres, que usam os filhos como psicólogos e psicólogas, que contam com crianças tudo que seu pai fez comigo, tudo que você destruiu.
Sim.
E vai destruindo a imagem do pai, que é uma imagem que os filhos não podem se separar.
Sim.
Né? Eles não separam, não existe separação de pais.
E destruindo o futuro de relacionamento dessas crianças.
Pois
né? Elas não vão acreditar nunca,
exatamente,
né? Na possibilidade de um relacionamento
quebra
saudável.
Quebra toda a expectativa aqui.
Exatamente. E quando os filhos, por exemplo, amam o pai, ainda apesar da separação, ou amam a mãe quando eles estão com o pai, e o pai tenta destruir isso nos filhos, é muito complicado, é muito difícil. Para os filhos é traumático demais, porque filhos não têm que ficar divididos. Ele não tem que saber que gosta mais do pai ou da mãe, né? Ele não tem nem que dar essa pergunta para eles. Não cabe a eles resolver isso. Eles vão amar do jeito que eles amam, o pai e a mãe, porque aquelas pessoas são eternas para a vida dele. E se eu destruo aquela imagem, estou destruindo a imagem dentro do meu filho ou da minha filha. Então, pais e mães que separam, tirem seu filho dessa jogada. Sabe? Não fale mal do parceiro. Seus filhos já viram o mal quem fez, eles escolhem. Não fale mal de parceiro, não fale mal da sua mulher para os seus filhos, sabe? É uma questão do casal, certo? Porque se a gente coloca os filhos na jogada e os filhos se metem muito nisso, quando os casal amanhã se resolve se juntar, vira mais um caos ainda, porque os inimigos são os filhos.
Sim.
Entendeu? Então...
Sim, tudo aquilo que você falou e tudo aquilo que você despejou...
É, né? Que despejou, então é falso, eu vou ter raiva de você. Que você me enganou e você me cortou uma relação muito grande. É muito grave a questão da alienação parental, né? Mas como é que a pessoa sobrevive, né, a um relacionamento?
Como? Separação.
Separação. Né? Sobreviver ao relacionamento.
O relacionamento não é fácil, mas
não
a gente
é fácil,
sobrevive.
Aí sobrevive. Né? É um ato falho. Mas assim, a separação. Em primeiro lugar, né, busquem ajuda. Não fiquem sozinhos. De jeito nenhum. Busque grupos, busque terapia, se você achar que
deve. Eu acho que acabar ficando sozinho pode ser até pior, né?
É, veja, se a pessoa aprende a ficar bem com ela, não.
Não, eu acho que depende da cabeça da pessoa.
Da pessoa. Agora, a pessoa que faz sozinha, normalmente os homens e as mulheres se entregam ao álcool normalmente.
Sim.
Sabe? É, né?
O álcool,
o famoso afogar as mágoas.
É, né? Um copo cheio vai cobrir uma alma vazia, sempre, né? Álcool é pra isso, pra cobrir a alma vazia. Não tem outro sentido o álcool. Não é alegria nem nada. Né? Então, a primeira pessoa se entrega ao álcool, normalmente. Quando aumenta o consumo de álcool, sabe, da pessoa ali, remédios e tudo mais, né? Drogas, né? Outra, tente criar um núcleo social de apoio, sabe, de amigos e tudo mais. Se você não tem, procure grupos, vai fazer, não tenha vergonha. A sua dor não é a sua única dor, né? Pessoas já passaram por isso e muitas vezes você vendo as pessoas passando por isso e se recuperando, te dá uma esperança também legal daquilo ali.
Só uma amiga, a Cris, que é psicóloga também lá em São Paulo, ela está fazendo encontros de pessoas que, né, então ela promove ali no Instagram, não sei o que, ela achou que nem ia dar em nada, acho que o primeiro encontro deu 15 pessoas.
É.
Né? Então tem, esses grupos existem, tem pessoas que estão...
Pode promovendo. Fazer isso pela internet, pode fazer isso pessoalmente, né? Outra coisa, né? Aprenda a se trabalhar, sabe? A mexer com o corpo, a ocupar sua vida, sabe? Vai estudar, vai
dançar.
Fazer um curso, vai dançar, vai fazer biodança, vai fazer danças circulares, vai criar, porque você começa a criar grupo.
Vai fazer aula de surf.
Vai
fazer
aula de surf, sabe? Aproveita que quando você foi devolvido para você, não é para você entrar na sua criança louca que vai usar todo tipo de droga, vai sair com todo tipo de pessoa, vai, não é isso.
E é o que acontece.
Se recupere, né? Primeiro, sabe? E entende assim, né? O Gilberto Gil tem uma música que fala que amor velho quando vai, vai correndo para outro ninho. Amor novo como vem, vem depressa, vem mansinho. Então,
é, lindo, né?
Espera, sabe? E não tem essa coisa de solidão, ah, eu tenho mais idade, ninguém gosta de mim. Para com essa bobagem. Entendeu?
Ou também não precisa correr pro Tinder, gente.
O Tinder tá bravo. Inclusive é um tema nosso, né? Traumas do Tinder. Meu Deus, como tá acabando com a autoestima das pessoas.
Ah, então vamos fazer no próximo? A gente não vai.
O próximo. Né?
Não, a gente vai falar de fim de ano, estresse de fim de ano.
Tá? E a gente colocou isso também, que tem acontecido muito.
É, mas, rapidinho, porque a gente tem até as 2h03, tá? Porque a gente começou às 3h.
2h, 2h30.
Tá. Que assim, você falou isso da pessoa querer, uhul, sair, não sei o quê, e já sair postando do tipo, olha como eu tô feliz.
Como eu tô ótimo,
como sem eu você. Tô, e tá destruída, né? É, pega e vai lá e bebe. Então,
Seja a melhor pessoa possível para você mesmo, sabe? Sabe
porque, antes de qualquer coisa, se ame.
Para quê? É, porque isso é falta de amor, é autodestruição. Sim. Eu não estou conseguindo lidar com aquilo e estou bebendo todas, estou usando tudo quanto é tipo de droga, estou saindo com pessoas erradas. Eu volto para casa mais vazio do que eu estava.
Então, e tem, eu falo porque eu conheço amigos que já passaram por isso. E no caso, tipo, eles... terminarem um relacionamento, entrarem, tipo, em más companhias e tal, tipo, irem pra drogas, álcool, sendo que eles não bebiam nem nada, e eles sabiam que ele tava, tipo, indo pro mau caminho, que era uma... não eram companhias legais, mas ele não queria ficar sozinho. Então, por isso que ele andava com eles.
Exatamente. Essa coisa da solidão acontece muito. Você começar a andar em grupos que não tem nada a ver com você, que você não gosta daquilo, mas que você fica para não se sentir sozinho. É. E veja, gente, uma das grandes dificuldades da pessoa separada é poder lidar com a liberdade. Né? A pessoa não se sente livre. Sabe aquele passarinho que foi preso à gaiola a vida inteira? E aí quando solta a gaiola, vai, voa livre, ele fica pendurado na gaiola? É isso que muita gente faz. Eu fico querendo aquele relacionamento de volta, como se eu estivesse querendo subir num barranco de novo, sabe? Eu fico me arrastando para querendo subir. Saia, sabe? E aí comece a pensar que é você que mais que não quer aquele relacionamento, sabe? E vá abrindo sua vida, né? Sempre tem, assim, sempre tem um... Um chinelo velho para um pé cansado. Sempre tem. Sempre tem. É só você querer. Abre seu coração. E também não viva a sua vida em busca de uma pessoa para cobrir a sua solidão. Sabe? Aprenda a lidar com ela, que a solidão desaparece.
Seja autossuficiente.
Autossuficiente nesse ponto. Mexa com isso bastante. E depois vai aparecer alguém que também queira caminhar com você mais um pouco.
É, né? É o que eu já falei para algumas pessoas. Você sendo autossuficiente, o resto é consequência.
É consequência, sabe? As pessoas gostam de pessoas que passaram por situações e resolveram as situações.
Sim, né? Exatamente.
E aí a gente fica feliz com aquela pessoa autêntica que está indo, está caminhando, né?
Posso dar recado?
Bom, e o recado?
Então, eu queria convidar vocês para o dia 2 e 3, lá no Espaço Essente, o espaço lá de teatro do Mauro Zanatta. A gente vai fazer um bazar do bem para arrecadar fundos para uma campanha de vacinação dos resgatados e mimados. São os 17 cachorros que a gente tem na nossa matilha. E também vamos comemorar no dia 2, a gente vai comemorar o aniversário do Mauro. Que o aniversário dele é quinta-feira, então a gente vai fazer um bolinho lá no sábado. A gente vai ter comidinhas, bebidinhas, doação de venda e doação de livros. Vai ter o bazar e vai ter uma peça que eu tô procurando aqui. O Mauro vai me matar porque eu não lembro o nome da peça, mas a gente espera você. Então, dia 2 e 3, no Espaço Cêntrico, na rua Lamenha Lins, 1429, das 3 da tarde às 8 da noite.
Marta, vou pedir pra você mandar meu abraço pra ele.
Ai,
porque eu tô viajando amanhã, não vou poder estar.
Que pena.
Na próxima quarta.
Então, na terça-feira que vem, nós não vamos fazer o programa. Vai ter reprise.
Vai tudo passear, ficaram programa. Com inveja, eles vão passear.
Aquelas pessoas que acompanham a gente.
Já que a Marta não veio semana passada, semana que vem.
As pessoas que acompanham a gente quiserem ver algum tipo de tema que já foi dado.
Dê sugestão de reprise.
O que vocês querem ouvir de novo?
Que terça-feira, mas na outra terça nós estamos aqui.
Isso. Sim. Pra falar sobre estresse.
Sobre Tinder.
Estresse de fim de ano,
a gente vai falar do Tinder também, que é importante.
Tá bom, dá uma pincelada no Tinder.
Está quebrando tudo no final.
É o estresse de fim de ano.
Gente,
obrigada.
Um beijo, tá? Um beijo a todo mundo. Muito obrigado.
Beijos.
Marcinho, muito obrigado.
Até daqui
Marta,
duas semanas.
Até daqui duas semanas. Né? Boas férias para todos nós. Tá?
Beijos.
Beijos.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.